Nesse mundo, vive um sujeito bigodudo, barrigudinho, que anda sempre enfesado, quebrando tudo. É o Super Mario.
Fala, carniceiros! Estamos começando mais um MoídaCast. Hoje com um tema que também foi muito pedido lá no Instagram, games. É isso aí, se você gosta de Jorges, de Juges, esse tema é pra você. Estamos aqui na bancada, não é bem um convidado, já é um cara da equipe do MoídaCast, mas hoje ele tem autoridade no assunto, porque ele tem um canal de games, o Alex Magalhães.
Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite, e eu cheguei aqui para provar que sou um micto dos games. Oh. Mas peço, por favor, que não me chame de gamer, porque eu odeio essa palavra, eu de jovem isso.
Chama só de gay, pra
encurtar. Isso! Por favor.
Só gay já tá ótimo.
É. Letícia Godoy.
Qual é, rapaziada?
Rafa Longini.
Olá, meus bacanos.
Rafa, que sempre tem uma história boa pra contar aqui no podcast. Já tô esperando. Expectativa lá em cima. Vingadores e história da Rafa.
A mãe dela bateu nela com um videogame de cocô.
Vai envolver fezes de algum jeito.
Tá guardado na manga aqui.
E temos também o carioca, aquele cuja vida já é um Call of Duty, Silas Becker.
Alô, boiada. Boa noite, tudo bem?
Alô, boiada. Silas, um bordãozinho.
É, pô.
Adorei.
Agora eu vou usar isso aqui em todo o programa agora.
O cara fala que não quer participar, mas ele já tá preparado.
Não, isso aqui foi improviso.
Então, bom, pra gente começar, quero ir pra parte lá da infância e saber o que, que vocês jogavam, qual eram os jogos favoritos de vocês lá no comecinho de vossas vidas.
Pra mim isso é um pouco complicado, porque o meu canal é justamente sobre jogos velhos, que são jogos que eu jogo até hoje, inclusive. Mas posso dizer, assim, que alguns jogos que eu jogava muito quando eu era criança, e hoje eu jogo um pouco menos porque trabalho, que eu tenho na minha coleção, eu acho que muitos de vocês conhecem, como, por exemplo, a trilogia Donkey Kong, no Super Nintendo.
Oh, sensacional.
Isso é maravilhoso.
Donkey Kong Country, ou Donkey Kong Country, como algumas pessoas gostam de me corrigir, só que eu gostaria de deixar claro aqui que country é um gênero musical, country é país, ok?
Ah lá.
Super Mario, né? Super Mario World, Super Mario Bros, Zelda, os primeiros Pokémon que fizeram parte da minha infância, junto com o desenho.
É um nintendista mesmo.
É, sou um nintendista. Gosto de outras coisas, claro. Gosto de Crash, gosto de Sonic, gosto de vários outros jogos, mas tenho preferência, assim, pela Nintendo.
O Alex era da nata, né? Porque antigamente, nos anos 90, eu lembro que tinha rixa na galera que tinha Nintendo e a galera que tinha Mega Drive. Mega! Quem tinha Mega Drive era pobre, quem tinha Nintendo
eu
era
tinha
rico,
Mega Drive.
Alex era rico.
Ah, mas o meu Super Nintendo, eu ganhei ele usado, que meu pai me deu de presente, acho que no meu aniversário de 6 anos, e ele foi, tipo assim, pago em 4 vezes. Em 1996, 97, um Super Nintendo pago em 4 vezes era muito trabalho.
Eu tive um Mega Drive com aquela fita que vinha 6 jogos. Aliás, pra falar dos meus jogos favoritos da infância, assim, dos meus 7 aos 15 anos, eu só tive acesso a duas coisas em casa: Mega Drive e computador ruim.
Isso, sou eu na vida, só que eu tinha o Nintendo, mas eu tinha computador ruim e um Super Nintendo, era isso.
O Mega Drive, quando eu ganhei, era incrível. Só que foi passando o tempo, veio o Dreamcast, veio o PlayStation 2, e eu continuei parado no Mega Drive, no PC ruim, muito tempo. E nisso, os meus jogos favoritos eram, que vinha no Mega Drive, o Sonic, claro. Claro, que eu amava Sonic.
Óbvio.
Um chamado Streets of Rage.
Nossa, esse eu joguei.
Eu adorava esse jogo.
Brigas de rua que existe.
A minha vizinha tinha um Mega Drive, eu ia na casa dela jogar e ela só tinha Sonic e Streets of Rage. E a gente jogava, era uma bosta, eu odiava, mas assim, joguei.
Mas na minha cabeça de criança, o Streets of Rage era tão radical, porque os jogos eram tudo meio de pixel e a música dos jogos era ruim. E esse tinha uma musiquinha techno mais modernosa. E era porradaria franca, era andar pra frente, socar tudo que se mexe, tá tudo certo.
Era isso.
Eu adorava esse jogo. E um outro jogo que eu adorava, que já era do PC, era o Age of Empires, que eu comecei lá no primeiro e depois eu consegui fazer uma coisa que poucas crianças faziam na época, que era conectar o PC em rede com o de um vizinho meu lá e jogar um Age of Empires de 2.
Eu nunca joguei jogo de computador, cara, porque meus computadores sempre eram muito ruins e, tipo, minha mãe falava que se eu ficasse baixando as coisas e instalando tal, a gente ia ficar com vírus e ela ia me bater, sabe? Então eu nunca joguei joguinho nenhum.
Eu nunca tive muita paciência pra jogo de computador, né? na verdade. Talvez seja um pouco disso, tipo, eu fui ter acesso a computador só depois de mais velho. E era aquela coisa, né? Internet ruim, computador ruim, então nunca dava pra baixar um jogo propriamente bom de PC. Era emulador e o pinball do Windows XP, sabe? Então acho que por eu não ter jogado muito no PC quando eu era mais novo, eu não tenho paciência pra jogar nada no PC. Pode ser o melhor jogo do mundo, mas eu não consigo jogar no computador.
De Nintendo, eu tinha uns jogos muito lado B, muito mesmo. Porque, tipo assim, eu comprei o Super Nintendo, né? Porque eu enchia o saco do meu pai, a minha mãe não deixava, porque ela falava que era coisa de menino. Nossa. Mas eu enchi tanto que eles compraram pra mim. E aí meu pai foi lá nas barraquinhas, eu só tinha fita pirata, né? E comprou várias, assim. Então eu tive, tipo, não sei se o Alex vai lembrar, mas tinha um jogo do Esqueceram de Mim, chamava Home Alone.
Meu Deus, aquilo é uma bosta.
Era terrível, era muito ruim.
Aquilo é uma diarreia forte.
E eu nunca consegui zerar aquilo, porque era muito... É, tipo, como era fita pirata, não salvava, né? E era muito terrível, assim, era... Tinha bugs, assim, você não conseguia controlar direito, sabe?
Nossa, eu procurei uma imagem aqui no Google, que nojo! Que nojo!
Cara, esse jogo é terrível. A mecânica dele é feia, os gráficos dele são feios.
Você pega o Donkey Kong, que é lindo, que é da mesma geração. Não parece de Nintendo, parece um jogo de 10 anos antes do Nintendo.
Sabe qual é a coisa mais legal? Tem um canal, não sei se vocês conhecem, o pessoal que tá ouvindo e acompanha o mundo dos jogos deve conhecer, que é o Angry Video Game Nerd.
Because it's a pile of fucking shit.
Conheço.
E ele, num dos últimos episódios, ele convidou o Macaulay Culkin pra jogar os Esqueceram de Mim do Super Nintendo.
Nossa, que incrível.
E ele ficou horrorizado, porque naquela época ele nem sabia, eu acho, que existiam os jogos, tá ligado?
Falando em jogo com o famoso, eu gostava muito do Moonwalker, que era o jogo pra Nintendo e Mega Drive do Michael Jackson. Que o jogo, ele é de uma ironia. Você, na época fazia sentido porque saiu o filme dele, que ele era um alienígena que salvava uma galera lá do mal. Tal. Mas hoje você olhando, é de uma ironia o jogo, porque ele consiste em andar dançando, resgatar crianças escondidas em armário.
Meu Deus.
E soltar brilhinhos pelas mãos.
Eu nunca vi esse jogo, cara, graças a Deus.
Era sensacional esse jogo.
A melhor coisa do jogo é que tinha um especial do Michael Jackson que ele fazia os inimigos dançarem até morrer.
Tinha um monte de bandido armado vindo na sua direção, você começava a girar, acumular energia, né?
O peão da casa própria.
O peão da casa própria. Aí quando ele parava de girar, que ele levantava as mãos assim, todos os bandidos começavam a dançar.
Que maravilhoso.
Ó, eu sempre fui pobre, mas a única coisa que eu tive barra tenho foi o Nintendo Wii.
Caraca!
Que tá hoje em dia escorado no canto do meu quarto.
Mas você chegou a jogar bastante, Silas?
Joguei, só um jogo, né? O jogo que vem, né? O Mario Kart.
O Wii hoje, ele é o novo PlayStation 2, porque o Wii, como ele vendeu muito e é fácil de piratear, tu acha o Wii desbloqueado com HD cheio de jogos por R$150.
Legal, não sabia não.
Então muita gente compra o Wii hoje. Eu, por exemplo, eu comprei o Wii só pra jogar emulador. Eu tenho no meu Wii emulador de Mega Drive, Master System, Atari, o Scambau, e jogo tudo no Wii. É melhor até do que o PC.
Ah, pra emular eu comprei aquela Raspberry Pi, né? Que é uma caixinha quadradinha pequena, que você põe os controles ali, liga na TV. Sim. Também sim, chama sim. De Retrobox.
O Wii, ele tem uma emulação muito mais fiel do que os Raspberry, porque o Wii, ele, originalmente, ele tem um sistema de retrocompatibilidade, porque a Nintendo vendia jogos antigos online. Então tu roda, por exemplo, um jogo de 64 no Wii muito melhor do que num Raspberry da vida.
Olha só, vivendo e aprendendo. Como eu tomo péssimas decisões na hora de comprar.
Dicas de como piratear com o Alexandre.
Preciso começar a consultar você antes de gastar.
Ah, eu tenho aquele meu Super Nintendo dos anos 90 guardadinho até hoje, ele ainda funciona com muito amor e carinho. E eu ainda tenho as mesmas fitas falsificadas, inclusive a do Home Alone lá na casa da minha mãe.
Nossa, queime essa fita do Home Alone, isso aí tá desgraçando tua vida.
Agora, na casa de vocês, rolavam tretas de videogame, assim?
Nossa, muita. Eu tinha uma vizinha que batia em mim.
Pronto, vai, Rafa, começa.
ela tinha esse Mega Drive dela e era uma bosta, né? E o meu Nintendo era muito mais da hora e eu tinha vários joguinhos da hora.
Que era uma bosta, o quê?
E aí ela ficava indo lá em casa pra jogar meus jogos, assim. E aí quando a gente ia jogar o Mario, é aquele clássico, né? Tipo, você põe... Eu era sempre o Luigi, porque ela não me deixava ser o Mario. E às vezes ela morria. Tipo, ela virava pra mim e falava, velho, eu só morri por sua culpa, deixa eu jogar da sua vez. E aí ela catava o controle da minha mão e jogava. Nossa. E aí chegava depois, ela jogava de novo na vez dela e acabava que eu só ficava assistindo mesmo. E aí se eu reclamasse e falasse, não, eu não vou dar, é injusto porque eu não fiz nada, ela batia em mim real, assim, ela era muito filha da puta.
Mas na sua casa, com seu
videogame? Na minha casa, com meu videogame. É uma afronta isso.
Mas que bela filha da putagem.
Pois é. E aí era sempre assim, não só com o Super Mario, assim, rolava com... Eu tinha o Goof Troop também, que era muito da hora.
Esse jogo é lindo de Deus.
A gente jogava e às vezes na vez dela, ou então no meio do jogo, ela perdia, dava game over pro personagem dela, assim. Ela catava o meu e ficava jogando com o meu, assim, foda-se, sabe?
Meus pais era só aquele clichê, né? Meu pai não gostava que eu jogasse jogo violento quando era criança. Ele ficava no meu pé por causa dos Mortal Kombat da vida. E tinha a história que videogame estragava a TV. Ah, não vai ficar jogando muito porque estraga a TV. Que eu não sei da onde que tiraram. Na época não tinha WhatsApp, mas se inventava muita groselha também.
Mas tu sabe por que tem essa treta? Agora eu vi aqui o momento curiosidade gamer. Sabe por que surgiu essa lenda de que o videogame estragava a TV? Porque há muitos anos atrás, década de 80, começo dos anos 90, as antenas de videogame eram aquela RF que ligava na mesma antena que a antena da TV. Não era áudio-vídeo que nem tem hoje, ou HDMI. Então, de tanto tirar e botar, começava a dar mau contato nos fios. E aí estragava tanto a antena da TV quanto a do videogame. E aí as velhas começavam, vai estragar a TV, ô Josonel! E aí se espalhou a lenda de que o videogame que estragava a TV, mas não era. E é que nem o negócio lá de soprar a fita. Soprar a fita fazia a fita voltar a funcionar. Não exatamente assim, também não estragava a fita, mas corria o risco.
Vivendo e aprendendo, é isso aí, Alex. Vamos ter um quadro seu aqui só dando dicas
game. Gamer não, game.
Dicas game. Bom, gente, e os games de hoje? O que vocês curtem? O que vocês estão jogando no momento?
Pokémon GO.
Ah, só essa porra de Pokémon que a Letícia
fala. Vai tomar no meio do seu cu, cara.
Ah, só essa porra dessa
Pokémon,
porra,
mano.
Tomar no cu.
Vou enfiar um Snorlax no teu rabo, mano.
Alguém ainda joga essa merda, mano?
É, 2016, né?
Eu vou causar discórdia aqui agora. Pokémon GO não é jogo. Valeu.
Pronto.
Ô, louco.
Acabou. Eita. Acabou o papo. Acabou. Pode encerrar o programa, Cláudio.
Nossa, depois dessa, vou embora. Falou.
Tchau.
É só você não jogar Pokémon GO que você é gamer, tá ok?
É crime! É jogo, eu vou proibir.
É jogo de homossexual, tá ok?
Mas a Letícia é a única jogadora hoje em dia, né?
Ela deve ser líder de todos os ginásios da cidade dela, porque não tem competição, é só ela.
Eu e meu primo de 6 anos tá no time amarelo, a gente virou amigo no jogo.
Ela e o priminho de 6 anos jogam Pokémon GO.
Letícia, que vai em procissão católica, as pessoas pensam que ela é religiosa e ela só tá querendo companhia pra chocar ovo.
Se quero saber se a Letícia faz igual um amigo meu e sai de casa às 2:30 da manhã de um domingo porque mostrou que tinha um Pokémon dos caralho A4 na outra vila. E ele saiu de moto e foi lá buscar o Pokémon na outra vila às 2:30 da manhã.
Quando tinha o rastreador, às vezes a gente encontrava os malucos. Oh, tem um Pokémon sei lá onde, não sei em qual lugar. Vamos? Vamos.
Eu joguei Pokémon GO naqueles 3 dias que o Brasil inteiro jogou. Que saiu aquelas notícias de desastre, a criança morreu atropelada.
Pô, eu quase fui assaltada, cara, no primeiro dia.
Isso é uma imbecilidade, tá lá, olha o bichinho lá, agora vem e leva embora. O telefone, Bel, fica marcando com o telefone.
É, eu joguei Pokémon GO nessa época também, mas aí eu peguei raiva porque não funcionava direito no meu celular, que na época era muito ruim, travava tudo. E aí quando eu pego birra das coisas, eu nunca mais mexo naquilo, sabe? Então eu desinstalei, fiquei com ódio e falei, foda-se.
E vocês vão jogar os outros Pokémon do celular que vão sair agora? Não sei se vocês estão sabendo, vai sair até o final de 2020, tem uns 3 jogos novos de Pokémon pra sair pra celular. Anunciaram o Pokémon GO Plus e o Pokémon Sleep. Pokémon Sleep é um jogo de Pokémon que vocês vão jogar enquanto dormem.
Como assim?
Ainda não deram detalhes, eles só anunciaram que Pokémon Sleep vai ser usado enquanto a pessoa dorme.
Meu Deus, que incrível! Eu vou zerar esse jogo, eu vou ser rainha nesse jogo.
Eu vou ter vantagem porque eu durmo bastante, me mexo muito e também ronco.
Nossa, o Klaus é um demônio dormindo.
Sim, se tiver que falar a verdade, o Silas já dormiu comigo por motivos estritamente profissionais.
Calma
não
lá.
Não é nada do que vocês estão pensando.
Não é nada disso, não.
Só
rapaz.
Sexo.
não é nada disso, não.
Mas por que vocês não me convidaram, meu?
Eu gosto muito também de um jogo, acho que ninguém aqui vai conhecer, é bem recente, chamado Observer, que é um cyberpunk bem louco.
Eu acho que eu já vi uma parada dessa parecida no X-Video.
Isso, é isso mesmo. Não. É um cyberpunk bem louco, você tá num futuro distópico, mas é aquela visão de anos 80 do futuro, com muita tela de tubo e códigos e aquela cidade suja, nojenta. As pessoas vivendo todas pobres e ferradas em suas casas. E você é um detetive que consegue entrar na mente das pessoas. Todo mundo tem implantes cibernéticos e tal. E você consegue acessar a mente das pessoas pra fazer um interrogatório neural. E nisso tem uma pegada de terror também, de você ver as perturbações e os medos dos malucos.
Que da hora.
Ai, eu morro de medo.
É assustador, mas é aí que é da hora. E o gráfico do jogo é bonitão. Minha recomendação gay de hoje é Observer.
O jogo que eu mais gosto, mas eu nunca joguei, porque eu sou pobre. Os jogos, né? The Last of Us e Detroit.
Nossa,
o Klaus também. Eu tô jogando Detroit.
Eu não terminei até hoje o Last of Us, eu tô na luta aí.
Eu tô jogando Detroit no momento, só tem pra PS4, então eu tenho que esperar uma vez por mês um brother meu trazer o PS4 aqui em casa e jogar de pouquinho. Mas aquilo não é um jogo, é uma obra de arte.
Não, agora que eu casei, o PS4 tá na minha casa, mano.
Já entendi porque a Rafa casou.
Fez comunhão de bens.
Então é maravilhoso, assim. Só que ele joga mais do que eu. Atualmente, ele tá jogando o Spider-Man que eu dei pra ele de presente ano passado. Ele ainda não terminou o jogo, mas assim, aí eu vejo ele jogando, sabe? Nossa, é incrível, maravilhoso, que jogão da porra. Eu preciso jogar também, mas eu preciso de tempo e eu preciso terminar o Last of Us. Até eu não terminar o Last of Us, eu não vou pegar nada.
Nossa, o final é maravilhoso, Rafa. Joga isso, pelo amor de Deus.
Eu vou jogar.
Aliás, uma coisa que eu acho incrível é como o jogo é uma coisa que evoluiu rápido, né?
Sim.
Se você olha 20 anos atrás, era um quadrado na tela. Aí você olha 10 anos, já tem, tipo, já tinha jogo com música, com gráfico 3D, meio ruinzinho, mas tinha. Mas hoje o jogo tem textura, luz dinâmica, tem umas paradas tão avançadas que às vezes você confunde.
Você olha lá pra trás, você vai jogar Tomb Raider, a Lara Croft, aquelas tetas triangular, né? Aí hoje em dia já tem qualidade top.
Hoje em dia o peito não só é redondo, como tem a física própria do peito, que é diferente do resto do jogo, que ele chacoalha.
Pois é, lógico.
Momento curiosidade gay.
Aê!
Sabe como são feitos os peitões dos games para os papadores? Eles usam, eu não sei se ainda usam em todos, mas na época do Play 2, Play 3, eles usavam bastante. Eles usam um sistema idêntico a balões de água, porque a física dos corpos ela é diferente dos objetos dos jogos. Então eles criaram uma física para balões de água que era aplicada nos seios das personagens.
Eu falei zoando, mas então realmente tem
uma física própria.
Sim, tem um jogo de luta que acho que é Dead or Alive, que são só...
Dead or Alive, não. É um jogo de luta, não.
Gostosonas de calcinha e sutiã brigando?
É um jogo de outra coisa que acontece de ter alguma luta.
Meu Deus.
É, tem um pouquinho de luta ali. É tipo alguns vídeos que o pessoal assiste que tem uma historinha.
É, então.
E ali tem uma física só para aquela parte, né, que amamenta os pequenos.
É engraçado que é um jogo bem interativo, né? É tipo um jogo de Wii, mas você não precisa do emote. É com outro...
Chacoalha é outra coisa.
E galera, tem alguma coisa de jogo que marcou vocês? Uma situação envolvendo o jogo, tipo um jogo de terror que assustou muito, uma música inesquecível de jogo.
Nossa, nível de jogo tem o Battletoads, que tinha aquele nível das motinhas.
Meu Deus.
Que vinham uns muros e você tinha que ir pulando com a moto. Eu nunca conheci ninguém que venceu aquilo. Não dá, não dá. Tá.
Jogo antigo de ação que tinha fase de moto, ou fase de jet ski, ou de cavalo, assim, que você tinha que desviar de coisas, era sempre um porre.
Nossa, era impossível. Alex, você já conseguiu zerar?
Nunca. Nunca, nunca. Aquela fase foi desenhada pelo cão.
Eu acho que é impossível. Eu acho que ninguém consegue passar aquela parte. Não dá.
O jogo todo em si já é difícil. Cara, eu de terror, o Silent Hill 1 me marcou muito, porque eu joguei, eu era bem novinho e eu nunca tinha realmente jogado um jogo de terror. Porque é um terror com história, né? Não é só de te dar susto. Tipo Slender, por exemplo, que eu não vejo tanta graça. E eu me envolvi mesmo com o negócio de achar a menininha, né? A Shell, que você tem que procurar ao longo do jogo.
Jogo de terror eu nunca joguei. Tinha um, aliás, pra não falar que eu nunca joguei, tinha um que o nome era uma sequência de números, eu não vou lembrar agora o nome, porque são números e eu sou de humanas, mas eu tinha uma expectativa muito grande, porque um amigo meu na época falou, nossa, joga, você vai ficar com muito medo e tal, e era pra PC. Aí ele me passou o link, eu baixei, eu falei, nossa, vou jogar esse negócio, porque eu gosto muito de filmes de terror, então um jogo de terror vai ser incrível. Achei uma bosta. Aí eu nunca joguei assim, nenhum outro jogo de terror, porque primeiro que eu não tinha videogame, né, eu tinha só o Super Nintendo, tipo, vou jogar terror no Super Nintendo, não faz muito sentido. E agora que a gente tem o PS4 em casa, o Cabé tem medo de filme de terror e qualquer coisa que envolva terror, então a gente não joga.
Eu sou da turma do Cabé.
Música de jogo, tem alguma que marcou vocês?
A trilha de Chrono Trigger. Dos melhores RPGs de todos os tempos, se não o melhor. Não sei se vocês jovens aí conhecem.
Eu não joguei mais sei do que se trata.
Procurem Chrono Trigger, um jogo fantástico, músicas de Zelda. Eu gosto muito das músicas de Metroid, porque elas têm uma atmosfera assim meio pesada, meio tensa.
Bom demais.
É.
A trilha de Detroit, que é maravilhosa também. Tem, Detroit, sim, não tem sim. Como, cara.
Bom, como o Silas roubou aqui, eu ia falar que é do Detroit, que realmente é sensacional, eu vou falar uma... Era a abertura do jogo de Tartarugas Ninja do Mega Drive. Eu lembro muito dessa música, era muito engraçado.
Música de jogo que me marcou, eu acho que é a que mais, assim, que eu lembro da música, assim, na cabeça com muito amor e carinho, é a do Super Mario, a tela da água.
Sim.
Que a música ficava mais lenta e tal, e eu lembro que eu ficava fazendo paródias enquanto tava jogando, porque tinha um peixinho que dormia, e quando você passava perto ele acordava e vinha em cima de você, né? Então eu cantava, tipo... Dorme, peixinho, e não acorda não. Com medo do peixe, sabe?
Aí via sua visita e dava um murro na boca. Cala a boca e me dá o controle.
Não, ela cantava junto, ela achava engraçado. A gente tinha uns momentos alegres juntas, às vezes. Ela não me batia.
Não era só grama. Bom, a gente tinha que depois até fazer outro programa sobre isso, pra eu ficar só uma hora falando de Max Payne, mas infelizmente não teremos tempo hoje. A gente já vai indo pro final aqui. Eu quero agradecer a participação do nosso especialista gay, o Alex, né, que, pô, salvou o programa aqui muito.
Ai, gente, meu amor, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra ser reconhecido como um verdadeiro especialista gay. Procurem lá pelo meu canal Conhecendo e Desvendando Jogos. É onde eu falo principalmente de jogos antigos, então não são análises de jogos, dizendo se os jogos são ruins ou se eles são bons. A gente pega jogos e fala da história, mostra curiosidades, falo das versões beta, eu falo muito de trilhas sonoras, então tem vídeos falando quem fez as músicas do Mario, quem fez as músicas do Donkey Kong e assim por diante. Procurem lá Conhecendo e Desvendando Jogos. Acho que vocês vão curtir.
Aí sim.
Aí sim.
É isso aí. E você, Letícia? Recadinho?
Mandar um forte abraço aí pra todo mundo. Pokémon GO é um grande jogo, sim, tá? E um forte abraço.
Sei não, hein?
Ai, ai, coitado. E você?
Eu queria deixar um abraço pra todo mundo, muito obrigado pela audiência, e eu quero também indicar um jogo aqui de celular, que chama Magic Rampage, é muito bom. Eu zerei ele uns anos atrás, e agora saíram mais telas nele, então, tipo, joguem, que é muito da hora, é meio RPG, assim, mas é muito da hora mesmo, assim, só joga.
Garden Escapes também é bem legal.
E eu queria também falar, segue eu lá no Instagram e façam famosa, por favor, que eu quero recebidos na minha casa. casa.
Ah, eu também quero. Eu falo, me sigam no Instagram porque eu sou um fracasso nas mídias sociais. Eu não consigo ficar web famoso.
Por favor, me sigam no Instagram.
Eu tenho minha galera no YouTube, mas no Insta eu não tenho nem os 10 mil pra conseguir usar o Arrasta Pra Cima, que é meu sonho.
Então eu quero muito um Arrasta Pra Cima.
E aí, galerinha, se liga só no meu vídeo novo, Arrasta Pra Cima pra ver o pelado ali, meu. Eu quero fazer essas coisas.
Não é nem pra ser famoso, é só pra liberar.
Eu tenho 1.000 e poucos seguidores só, eu só quero um Arrasta Pra Cima, por favor, só precisa de 9 mil a mais.
E eu não tenho nem 500 ainda.
E você, Silas?
Um forte abraço aí pro pessoal e mandar o Kleber pra puta que pariu, porque ele, eu fui perguntar, eu fui chamar ele aqui pra, né, pra gravar, e ele acordou agora e falou que estava dormindo, então fica o recado
filho
aí.
Da puta. Tá vendo?
Aí depois falou...
Esse é o comprometimento do líder do nosso grupo.
Depois falar, o Klaus roubou o programa, não é que roubou o programa, o cara falta a gravação que tá avisada há 3 dias.
Ele já não precisa fazer nada, é a equipe que faz tudo no MuidaCast, ele não faz nada e ainda não grava, então só queria mandar esse recado aí.
Ele dá mais valor pro travesseiro do que na gente, isso é um absurdo.
Vagabundo! Ficou mordendo fronha e não veio aqui gravar.
Não quero saber de trabalho, bota na xixa.
Bom, meu recado é que eu, tanto no YouTube como nas redes sociais, é Claustrofobia TV com K. Lá no meu canal, pra ficar dentro do tema, você encontra uma playlist de gameplays que tem Datena jogando GTA. Essa é minha dica pra você, mas tem outras também.
Uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida.
Tem outros gameplays também, como Silvio jogando Sonic. Enfim, é aquele bichinho que fica rodando. Eu gosto muito de coisas que rodam. E é isso aí, também não se esqueçam de seguir o Carne Moída TV no YouTube, o canal que é pai do MuidaCast, e também o MuidaCast está disponível em todos os aplicativos de podcast, inclusive no Deezer e no Spotify, e você pode nos ajudar a sobreviver com essa bagaça cujo próprio dono não se importa.
É.
Através do PicPay, que é Carne Moída TV. Tá bom? É isso aí, ficamos por aqui. Um abraço e falou!
Aê,
tchau!
Pokémon GO!
Pokémon GO é jogo de quilombola! É jogo de indígena! Não gosto de indígena!
Aqui quem fala é Paulo, o beduíno de Osasco. E se o Neymar tivesse mais preocupado em jogar LOL, ele não teria todo esse problema com mulheres.
Acabou com essa frase maravilhosa.